Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. 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 Nós sabemos que o homem, ele é constituído pelo corpo, corpo e alma. Então o homem tem, não é só o corpo, é o corpo e a alma. E mais o espírito. O espírito, ele entrou no homem depois. Nós já explicamos isso aqui uma vez. Então, presta atenção para ver aonde é que nós queremos chegar. Então, todo homem, toda pessoa, todo ser humano, ele tem o corpo e a alma. E o espírito, a alma é o espírito dele, do homem. E o espírito, para não misturar, ficou chamado de alma. A alma é o espírito do homem. Chama alma, é o espírito do homem. Mas além do espírito do homem, tem também o espírito propriamente dito, que é o governo, é uma terceira pessoa, aliás, uma segunda pessoa, né? Porque nós temos o homem, a carne, nós temos a carne, temos. Não. A alma e o corpo, a alma e o corpo é uma pessoa só. A carne e a alma é uma pessoa só. É uma pessoa só. Entendeu? Então, quando o corpo morre, o corpo acaba, essa alma também, ela deixa de existir aqui. O corpo, ele está aqui apenas representando. É como se fosse um recipiente. Você põe a água aqui dentro, né? Você bota a água aqui dentro, o corpo seria o copo, né? Mas o que tem, o que fala, o que representa realmente é a alma. Pessoa não é o corpo, é a alma. E além disso, tem o espírito, que é uma terceira ou uma segunda pessoa, que entrou na vida do homem, Mas entrou substituindo o espírito que já existia no homem. Então, Deus, quando criou o homem, criou primeiro o corpo. Então, primeiro ele criou o corpo, o copo. Tinha vida, tinha nada. Era um corpo lá. Era barro, né, vamos dizer assim, uma matéria. E ele então colocou na matéria, soprou na matéria o Espírito, que deu vida àquela matéria. Então, nós somos a matéria, e dentro de nós existe um Espírito, existe uma alma, que nos dá vida, né? Que nos ensina a dizer, ó, direita, esquerda, para cima, para baixo, eu quero, eu não quero, chora, sente, tal, etc. Tudo isso está relacionado ao nosso espírito. Se tirar o espírito, tirar a nossa alma, o copo sozinho não vai fazer nada. Mas não é todo mundo que acredita que o homem tem espírito, tem alma. Não é todo mundo que acredita. Nos dias de Jesus, nós tínhamos os fariseus e os saduceus. Os saduceus, por exemplo, eles criam, aliás, se eram os fariseus que criam, os fariseus criam. Os saduceus não acreditavam que existisse o Espírito. Entendeu? Consequentemente, não haveria também para eles ressurreição. Os saduceus não criam dessa forma. E agora, o Espírito. O que é o Espírito do homem? É o Espírito que manda, o Espírito que governa, o Espírito que dirige. É o governo do homem. Até então era Deus. O homem, durante muito tempo, ele foi dirigido por Deus. Essa direção de Deus, senta, levanta, vai para cá, vai para lá, né? Em o homem, a alma, em obediência a Deus, ele viveu durante, né, ninguém sabe exatamente, mas o homem viveu muito tempo, milhares, milhões de anos, sem a morte. Mas aí depois, o que aconteceu? Entrou no homem um espírito diferente. E foi eliminando, um espírito elimina o outro. É onde eu quero chegar nessa noite. Você entenda isso. Que um espírito elimina o outro. Ou acrescenta, ou contamina. Então, quando Jesus chamou aqui, abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Mas parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Foi eu pedi água. Você manda eu chamar o meu marido? Eu pedi água, Jesus deu água para ela, né? Ele não deu daquela água. Porque quem beber dessa água vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, vai haver alguma mudança na sua vida. Se você beber da água que eu lhe der. Aí a mulher falou, vai e chama o teu marido. A mulher bebeu. Por que que a mulher bebeu? Quem beber da água que eu lhe der, né? A água da vida. A água da vida. A água que lava. A água que purifica. A água que regenera. A água que limpa. Às vezes nós cantamos água que... Como é que é? Ajuda aí, mano. Água, né? O rio de Deus que corre, que limpa, que lava, que purifica.
Existe um rio, Senhor.
Amém. Mais alto.
Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam.
Isso, que água é essa que Deus está referindo? Não é essa daqui. Ele estava se referindo ao Espírito. Quem beber da água, eu lhe der. Quem acreditar em mim, né? Quem ouvir e acreditar. A mulher bebeu. Por que que a mulher bebeu? Que ela foi chamar o marido. Ela imediatamente, ela nem lembrou que ela tinha pedido água. A água que eu estou te dando é isso. Vai lá e chama o seu marido. A água que Deus, que Jesus deu para ela, começou a mudar a vida daquela mulher. Começou a mudar a vida daquela mulher. Quando ele falou para ela, você tem 5 maridos. A mulher começou a entender, e a mulher sai contando para os outros que ela tinha achado uma pessoa. Eu imagino que essa mulher teria muitas vezes procurado Jesus para pedir orientação, para pedir opinião, para pedir direção. E isso, ela foi bebendo e mudando a vida daquela mulher. Então, o corpo do homem, ele não regenera. O corpo do homem, ele não regenera. Por exemplo, se você tem alguma coisa que parece que reconstitui, não sei se talvez o fígado, sei lá, mas o corpo do homem, ele vai se destruindo ao longo do tempo para acabar. Aí tem uma passagem assim, que o que vivifica, o que fica é a alma. O corpo, ele passa. O corpo, ele não se regenera. Mas a alma regenera. Pode olhar aí no dicionário. O que significa a palavra, se você tiver como olhar? A palavra regenerar. Regenerar. O homem, o ser humano, ele precisa, toda pessoa, Jesus falou que você vai beber da água que eu lhe der, e do seu interior vai sair da sua boca as palavras de Jesus, era a água. Do seu interior fluirá. Então, o Espírito, ele sai pela boca, pela palavra. Quando você escuta, você bebe. Quando você fala, você expele. quando você escuta qualquer conversa, qualquer conversa que você ouvir, você está, se você acreditar, você vai atrás, falando, você tem isso. Se você acreditar, você vai lá. Então você bebeu. Então nós, no mundo, nós estamos sempre no meio, bebendo, comendo. Quem comer, quem de mim se alimenta. Amém? Quem de mim se alimenta. Você imagina então como é difícil a nossa vida. Eu trouxe aqui regenerar. Um pouquinho nós vamos ver. Dá para segurar aqui? Segura aí. Quando Jesus fala de mim se alimenta, quem beber da água que eu lhe der, ele estava realmente querendo dizer o seguinte: quem concorda comigo, concorda com o meu corpo? Não, o meu corpo não, meu corpo não sabe o que quer. Quem sabe o que quer é a minha alma. É a minha alma que se perdeu. Foi a minha alma que se corrompeu. A minha alma que pecou. E a alma que pecar, e todos pecaram. Toda alma carece, toda alma carece de quê? De regeneração. Toda alma precisa ser lavada. Toda alma precisa ser purificada. Eis o Cordeiro que tira, o único que pode tirar o pecado da alma, que pode regenerar a alma, que pode mudar a sua alma. Mudando a sua alma, muda o seu comportamento. Mudando a sua alma, automaticamente muda o seu comportamento. Então, isso é obra de um espírito. Então, tem um espírito que influencia a vida do homem, a alma do homem. Esse espírito pode ser positivamente ou negativamente. Quando ele influencia para o lado de Deus, para o bem, tudo bem. Mas olha, você vê a quantidade, a enxurrada, a sujeira, a água suja que vem sobre nós o dia todo. E que se a gente, principalmente os mais jovens, que os mais velhos estão, já estão sendo sepultados antes de morrer, né? Os mais velhos estão aí nos abrigos, estão enfiados aí, já não tem raciocínio, não tem força para poder optar por nada, nem pelo bem, nem pelo mal. Quanto mais velho nós ficarmos, mais difícil fica a nossa conversão, porque você tem dificuldade para raciocinar. Mas o mais novo, por outro lado, é como a fonte, mas chama como a terra, a terra boa. O jovem tem a vantagem de ouvir as coisas boas, mas também tem a vantagem, aliás, a desvantagem de aceitar as coisas erradas. Amém? Saiu o semeador a semear a sua semente. A palavra, o Espírito de Deus, a semente. A semente, a palavra, a água, cai num jovem que tem, ele é muito ainda fértil. ele pode desenvolver negativamente ou positivamente, rapidamente. A alma regenera. E a oportunidade que nós estamos tendo para que isto aconteça, Deus precisa fazer com que você seja regenerado. Quando Jesus chama Nicodemo e fala para Nicodemo, quem não nascer de novo? O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Gerado novamente. E ele então escandaliza quando ele fala. Se escandaliza, ele fala, como nascer de novo? Será que eu posso entrar na barriga da minha mãe? Não. Deus falou para ele, larga de ser ignorante. Você vai ser regenerado, mesmo no corpo que você está. Porque eu não vou regenerar o seu corpo. Se você estiver faltando um braço, não tem importância. Se você estiver faltando uma perna, você pode entrar no reino de Deus faltando um braço, uma perna. Mas a sua alma, se tiver, não entra. Se a sua alma não for regenerada, não entra. Está vendo? Estão entendendo? O que é uma alma regenerada? O que significa regenerar? Quem não nascer da água, da água da vida, quem não ficar, passar a concordar com Deus, quem quiser adorar a Deus, nós estamos cantando aqui agora mesmo, é porque vocês cantam igual passarinho, vocês cantam sem pensar o que está cantando, quer ver? Canta, o Wendy canta. É só ligar o passarinho ali que ele canta. Amém, vai lá.
Amém. Se eu quiser adorar a Deus,
é preciso?
Tenho que entender seu filho.
Tem que?
Entender seu filho.
Amém. Tem que?
Entender seu filho.
Será pra quê? Precisa entender?
Tem.
Quem quiser Deus, precisa passar pro lado de Deus e beber e se alimentar de Deus e procurar entender Deus. Quem quiser ficar do lado de Deus, amém? É a sua alma. Você já viu a facilidade que tem para a gente beber água suja? Já viu a facilidade que a gente tem? Você precisa incentivar um jovem a assistir um filme pornográfico. Às vezes você tá, a pessoa pega um celular e fala assim, olha que aí começa todo mundo a rir, os outros chegam a fazer briga para poder subir em cima para ver. Aí o caboclo não quer nem mostrar. Aí meio que fala, olha lá, quer ver. Amém? Você fazer uma pegadinha, você fala, aí mostra lá, não é nada. Ah. Mas quando está olhando assim, você imagina o quê? Uma turma de jovens assim, olhando um celular assim, todo mundo rindo, você imagina o quê? Amém? Uma obra do Espírito Santo. Amém? Por quê? A nossa alma, ela está perdida, Ramiro. A nossa alma, ela está perdida. Ela já está perdida. Ela já foi contaminada. Não é essa água limpa aqui, não. É uma água suja. O que tem dentro de você é um espírito sujo. Tem dentro de você. É uma alma suja. que tem dentro de você não é a água que estava dentro de Jesus, ou era? Aí é preciso, com uma colherzinha de café, uma colherzinha pequenininha de iodo que eu colocar aqui, de café que eu colocar aqui, de açafrão, qualquer uma coisa assim, isso aqui vai ficar com totalmente diferente. E depois vai precisar de muita água limpa para limpar. Para sujar, é daqui para ali. Para sujar, basta uma aula que um caboclo dá aí, e o sujeito sai de lá convencido de que tem que ser daquele jeito. Amém? Sai de lá convencido que aquela ideologia, aquela filosofia, aquele ponto de vista, né? Aí vem Jesus pregando o evangelho. O que que é o evangelho? São vários pontos de vista, várias filosofias, várias coisas, mas tem uma que é como Deus vê. Aqui, como Deus vê a água limpa, água que limpa, água que corre, água que sai do trono de Deus, água que sai. E nós estamos aqui em várias situações, em várias, né, tem milhares de filosofias, de pensamentos, cada um. Eu penso assim. Eu não, eu já penso assim. Eu já acho que eu sou melhor do que você. Não, mas eu acho assim. Aí vem a unidade da fé. A unidade da fé. A fé de Jesus. A unidade da fé. A fé de Jesus. Vem. A fé que vence o mundo. A fé que... Não. Se você beber da água que eu lhe der, você vai ser regenerado, restaurado. Restaurar, obter de novo. O que é restaurar? Seu novo foi restaurar ou regenerar? Regenerar. Restaurar. O que é restaurar? Os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Deus? É agora que o Senhor vai restaurar? O que é restaurar? Então, olha, às vezes nós somos cegos, às vezes guiando cegos. A gente não pensa, nós estamos sendo levados como boi para o matador. Não tem um versículo que fala assim? Boi para o matador. Por que que os bois vão para o matador? Aí põe lá dentro do caminhão 10, 15, já falei muitas vezes, mas é bom repetir. Você põe dentro do caminhão 10 bois, né? Aí põe um caboclinho de 1,60 m, um Yuri, para dirigir o caminhão. E os bois vão lá dentro. Se aqueles bois pensassem, entendessem que, olha, ele está levando nós para o matador, vamos. Vamos todo mundo, atenção, para lá, vamos, agora para cá. Mais um, duas, três vezes o caminhão já estava no chão. Naquela curva lá, nós vamos largar o Yuri. Não? Mas o boi não pensa. O inimigo, ele não quer que você entenda. Ele não quer que você pensa. O diabo não quer que a gente pensa. Não quer que você raciocina, que você medita, conversa com Deus. Hoje nós falamos de manhã, o povo pegou uma, o povo tá tão, tanta preguiça que o povo tinha, que o povo falou: Moisés, vai lá, fala com Deus, nós vamos ficar aqui. E Moisés fez jejum de 40 dias, se esforçou para ir falar com Deus, que o povo tinha preguiça de falar com Deus. E nós hoje? Hoje não é assim, graças a Deus que hoje não é desse jeito, não é não? O esforço que a gente faz aqui para jogar uma aguinha é muito pouco. Muito pouco, porque quando você sai daqui, celular, televisão e não sei o que, não sei o que, só água limpa, né? Não é? Só água limpa. Por isso é que Deus disse: nos últimos dias, se Deus não abreviar o tempo, ninguém se salva. Por que não se salva? Porque é muita sujeira. São muitas ideias, são muitos pensamentos. E as coisas preciosas, as coisas boas, que é as coisas que, a água limpa, tenha paciência. Olha para você ver, você pensar o tanto que isso funciona na vida de uma pessoa, tenha paciência. Humilhai-vos. Amém? Não reclama. Se você soubesse o tanto que isso tem importância, porque que hoje é grande os problemas psicológicos? Exatamente é por causa do inconformismo, que as pessoas não se conformam. O mundo está destruindo as pessoas e elas não se conformam. Ela não aceita. Ué, mas não aceita. E está cada vez mais entrando mais próximo do batadouro. Não, nós não aceitamos, nós não queremos, mas nós estamos caminhando para a perdição. Nós estamos caminhando realmente para a perdição. Por quê? Porque nós estamos rejeitando o conselho de Deus. Nós estamos rejeitando, ó. Bebe da água da vida, alimenta de mim. Eu sou o pão da vida. E passa um mês, dois meses, nós estudamos tudo, pensamos em tudo. Mas no que Jesus falou, a doutrina de Cristo, amém? Não me envergonho do Evangelho, pois que é poder de Deus para nos salvar. O que nos salva não é a figura de Jesus. O que nos salva não é o corpo. Não é a... O que nos salva é a palavra. Amém? O verbo. O que nos salva é a palavra. Guardei a tua palavra para não pecar. O que me livrou do pecado? O que me impediu de pecar? Não foi a pessoa, foi a palavra. A palavra estava no meu coração. Amém? a alma não, ela está sepultada aqui dentro, e Deus está abrindo os nossos olhos, fazendo com que nós entendamos a importância que tem cuidar da alma. O que que adianta o homem, a mulher ser a mais bonita, o homem ser o mais poderoso, se ele vai morrer, se o seu corpo não regenera? O seu corpo não regenera. Presta atenção no que eu estou falando. O corpo não regenera. O que que regenera? Então, de que você tem que cuidar? Da alma. Amém? O corpo, tendo que comer e vestir, estejais contentes, entendeu? Quebrou um braço, você tem outro. Amém? É assim, você vê que o corpo, a pessoa vai empurrando com a barriga. Mas a alma não. Então o corpo, ele não regenera. Mas Deus diz que a alma regenera. Regenerar, então, restaurar. Por que que Deus falou, olha, não é agora, o tempo não é agora? Porque eu preciso, primeiro eu preciso. Como que eu vou pegar o reino de Deus, o governo de Deus? Só o rei estava pronto, o rei estava pronto. Mas o povo não estava. O senhor poderia regenerar, poderia restaurar o reino a Israel agora. Eles não entenderam, mas Jesus entendeu como. As pessoas ainda não foram regeneradas. Amém? Então nós estamos tendo essa oportunidade de sermos regenerados. Regenerados agora. Restaurar, então, é obter de novo. Deus está obtendo de novo uma coisa que ele perdeu. Deus está obtendo de novo uma coisa que ele perdeu. Ele perdeu você. Amém? Perdeu, ele perdeu você. E como ele amou a humanidade, ele amou o mundo que é dele, que foi criado por ele. Mas ele perdeu. Para quem? Perdeu. Porque ele entregou para nós, nós entregamos para o inimigo, e Deus ficou sem nós. Aí nós, quando vimos que estávamos perdidos, resolvemos ir atrás de Deus. Aí Deus falou, e agora? Agora, meu filho, só se você nascer de novo. Agora, só se você for regenerado. Então, regenera-me, Senhor. Então, lava-me, Senhor. Purifica-me. Tira os meus pecados. Será que é possível fazer isso? Fazer com que eu volte ao estado original? De volta à palavra original. Será que eu posso voltar a ser como antes? É possível, sim. Amém? Deus está nos dando água, ou seja, o Espírito limpo, puro. E esse Espírito talvez muito difícil da gente entender esse processo, que é: entra espírito, entra água limpa, sai água suja. Entra um pensamento bom, sai um pensamento errado. Entra água limpa, sai água suja. Amém? No Salmo 78, você acredita que tem um espírito em você? A minha vida começou a mudar. Eu tenho certeza que a minha vida mudou. E não só eu, mas muitas pessoas que me conhecem podem ter observado que a minha vida mudou. E você também percebe que a sua mudou. Soraya, você acha que a sua vida mudou, Soraya? Por que que ela mudou? O que que mudou na sua vida? Não foi a sua maneira de pensar? Você acha que a sua vida mudou, Elias? Hein? O que que mudou na sua vida? Não foi a sua maneira de pensar? Quem mais admite que a sua vida mudou? Por que que a sua vida mudou? Porque mudou a sua maneira de pensar. Presta atenção no que eu estou falando. A mudança da alma repercute no corpo. Por que que a sua vida mudou? Porque mudou a alma. A obra que Deus realiza é na alma da gente. Reflete no corpo. Mas o problema está na alma. Né? No Salmo 78. Versículo 1. Renata, por favor.
Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade.
Por que que Deus... Olha, atenção, interessante. Por que que Deus usou parábolas e enigmas para falar? Olha a diferença que tem uma reza de uma palavra como essa aqui que nós estamos dando. Nós estamos dando uma palavra e nós estamos exigindo de você que você pense. Nós não estamos te obrigando a concordar. Nós estamos expondo, deixando você totalmente livre para raciocinar, para pensar. A reza, você não pensa. Porque se o católico pensasse, por exemplo, ao rezar o credo, ele converteria ao evangelho, se ele rezasse e pensasse, e não alimentasse ali como galinha comendo milho, né, mas assim que nem mastiga. Não é assim? Se ele rezasse o credo. Você concorda? Aqui também, depois nós vamos passar o credo para vocês lerem, para vocês rezarem. Amém? Mas para vocês rezar e meditar. E pensar. Deus propôs parábolas e enigmas. saiu o semeador a semear, uma parábola. A semente, outra parábola. A água, se você beber da água, outra parábola, tá? Parábola, fala uma coisa querendo dizer outra. Então, quem não pensa, porque o pensamento, ele vem da onde? Da alma. Você está exigindo da sua alma. O espírito está exigindo que a sua alma pense. Porque a sua alma um dia vai decidir. Pronto, eu não quero Deus. Acabou, ué. Acabou. Amém? Eu já falei para vocês que uma vez que eu conversei com Satanás aqui, no meio da congregação, não dessa. Aí a primeira questão que eu quis perguntar foi exatamente, senhor, por que que você está aqui? Achei aquilo realmente estranho. Por que que você vem aqui? Não é? Que não era para ele estar ali. Eu achei estranho. Por que que você vem aqui? Agora, a pessoa que levou ele lá, a pessoa, a alma que foi com ele lá, eu tenho pena da alma que foi levar ele lá. Ele usava, ele abusava daquela alma. Chegou a chamá-la de cavalo. O meu cavalo. Meu Deus do céu, que judiação, hein? O meu escravo, o meu cavalo é que gosta de vir. Então ele abusa da gente. Ele abusa de você. Tem um espírito batendo a nossa porta. E tem um espírito que às vezes entra sem pedir, sem perguntar. O Espírito de Deus ainda tem a educação. Eu quero entrar, eu quero te ajudar. Pensa em mim, vamos conversar. Vinde e arrazoemos. Vinde, vamos conversar. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero que você sente a minha mesa. Ou eu sentar à sua mesa. Vamos conversar. Amém, gente? Tem um espírito que influencia de fora para dentro. Tem um espírito que não pergunta, que não quer saber, que já vai entrando. E tem um espírito que bate na porta, que te ama, que te quer bem, que quer te ajudar, que quer falar com você, que quer te convencer, né, do pecado, fazer para você, mostrar para você que isso não é bom, que isso não convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quem que vai me convencer? Quem que vai mostrar para mim que não me convém? Agora, se eu todos os dias tiver comunhão com Deus, você concorda que todos os dias Deus tem alguma coisa para acrescentar? Se você todos os dias falar com Deus, até eu aconselhei na reunião dos jovens, que eles, ao deitar-se, não é só para jovem, não. O conselho é para todos nós também aqui. Quantas vezes, angustiado, triste, às vezes eu dormia falando com Deus, conversando com Deus. Conversa com Deus. reclama, chora. E você dorme. A comunhão com Deus. É isso que Jesus está falando aqui para a mulher. Se você beber da água que ele der, se você assentar na minha mesa, se você comer o que eu como, a sua alma será regenerada, sua alma será restaurada. Quer dizer, uma coisa que estava perdida, ele reconquistou, reconquistou. Só que Deus não quer reconquistar aquilo que ele perdeu na marra, não quer te obrigar. Não é por força, não é por violência. Ele quer que você realmente, livremente, levante a sua mão livremente e diz: Senhor, eu quero. Olha eu aqui, ó. Eu quero. Eu quero voltar para Deus. Amém? Aí vem um punhado de versículos interessantes que estão agora vindo aqui na minha mente. Senhor, então ensina o caminho que eu tenho que andar. Um versículo. Senhor, dirige o meu coração. Outro versículo. Senhor, põe a luz nas minhas trevas. Outro versículo. Amém? E o Espírito Santo vai me fazer lembrar de muitos outros. O Espírito Santo. O Espírito que me quer restaurar. O Espírito que me quer de novo. E não aquele que quer me escravizar. E não aquele que quer o meu mal. E não aquele que quer judiar, aproveitar. Aproveitar de você. Porque depois, quando o corpo não se vir mais para ele, ele vai usar outro corpo. Né? Quando aquele corpo não servir mais para ele, ele vai usar outro corpo. Amém, gente? Mas para você desejar uma coisa, você precisa realmente entender que aquilo é melhor para você. Onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor. Amém? Eu amo o que o Senhor fala. Amém? Eu amo a sua doutrina. Os seus pensamentos me convencem, Senhor. Fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu acho bom te ouvir. Eu gosto de te ouvir. A minha alma tem sede de Deus. Que coisa boa. Tudo isso que eu estou falando aqui são versículos. A minha alma tem sede de Deus. Você acredita em mim? Você acredita que eu estou falando? Acredita? Quem acreditar vai fazer o quê? Vai beber. Quem acreditar vai... vai beber, pode chegar aqui e beber, viu? Eu vou beber porque eu estou com sede. Mas eu creio que você já está bebendo. Se você acreditar, você vai fazer isso. Quem crê em mim faz o que eu faço. Jesus disse assim: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Como que eu sei que aquela pessoa creu? Ele fala, Jesus entende e explica. Você vai conhecer a árvore. Se preocupa não. Você vai conhecer. Quando ela começar a produzir fruto, você vai conhecer. Olha, aquela pessoa bebeu. aquela pessoa está sendo restaurada. Por que que eu sei? O fruto. O fruto. O comportamento, o jeito, a saúde da pessoa, o semblante da pessoa, a saúde da pessoa muda. A saúde muda. Pode ter qualquer problema. Se você lembrar naquele momento de uma palavra de Deus que já deve estar no seu coração, e o Espírito Santo fazer você lembrar daquela palavra, fala, fala. E do seu interior sai a cura para a sua alma. Amém? Hoje eu estava comentando a respeito, uma pessoa estava falando tanto de o quanto palavras nos Salmos, o quanto Davi usava Deus para livrá-lo das suas angústias. Angústia não é uma coisa moderna, não. Angústia sempre houve. O que está acontecendo hoje é uma acentuada angústia, uma progressão, por causa das aflições normais do tempo, mais angústia. Mas Davi sempre recorreu a Deus nas suas angústias. E segundo ele, Deus o livrava de todas as suas angústias. Então, angústia não é uma coisa nova. Mas como que a pessoa vai invocar? Como invocarão aquele que não creu? Não é? A gente invoca porque acredita. Abrirei então a minha boca numa parábola, proporei enigmas. Para quê? Para levar você a pensar. Eu queria que você saísse daqui, sabe, com Eu queria que você saísse aqui com uma intenção. Com uma intenção. Eu vou pensar no que esse caboclo está falando. Eu vou pensar no que ele está falando. Eu só queria que você saísse daqui com essa intenção. E uma outrazinha pequena. Eu vou perguntar para Deus se ele tem razão, se o que ele está falando está de acordo com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir. Amém? Pergunta. Aliás, né, Guilherme? A noiva já perguntou uma vez, não perguntou? Não perguntou? Guilherme me falou. Você perguntou uma vez, não perguntou, filha? Mais ou menos assim? Hã? É, foi um sonho que ela teve. Não foi? Aí, ó, tá vendo? Eu tô lembrando, olhei aqui e lembrei. Mas não foi assim, vocês não são os primeiros. Porque muitos, eu faço questão que você pergunte para Deus. Eu faço questão, porque me ajuda. Vai para casa hoje, deitado na sua cama, pergunta para Deus, Senhor. Ou então, se você não quiser dizer Senhor, fala Deus, Divino Espírito Santo. Amém? Sagrado Coração de Jesus. É. A primeira vez que eu invoquei a Deus, eu não sabia, eu falei divino Espírito Santo. Era o que eu conhecia. Mas Deus entendeu que eu queria falar, era com Ele. E respondeu. E me ouviu. Então, quando você for deitado na sua cama, pergunta para Deus. Amém? Saia daqui com essa intenção. Qual? Hã? Primeiro, eu vou pensar no que esse caboclo está falando. O que mais? Amém? Porque nós estamos às vezes cansados de ouvir coisas que não produzem vida. Nós estamos cansados de beber água que não nos alimenta. Pão com fermento. Pão bonito. Mas que tem só aparência, mas não dá vida. Amém? O importante é que você coma esse pão magro aqui, que não tem aparência, mas você vai ver o quanto ele funciona na sua vida. Medita, pensa, porque Deus não quer tomá-lo pela força. Se ele quisesse, ele não ia usar nós, não. Ele ia usar as pedras que não reclamam, os paus, as coisas que não reclamam. Ele não ia usar nós. Amém? Então ele quer salvar você. Ele quer salvar, tirar você do poder desse espírito que não quer libertar você. Ele quer tirar, salvar você do poder desse espírito que influencia a sua vida, que tem domínio sobre a sua vida e você não percebe. Que judia com você e você não percebe. Que usa você como um cavalo. E as mulheres como uma égua. Amém? Eu não sei se ele lá separa. Parece que para ele não tem essa. Bota o ferro em todo mundo, amém? Amém, gente? Deus falou conosco. Engraçado, eu tinha muita coisa para falar para vocês. Às vezes nós temos muita escritura, né? Muita letra para provar o Espírito. Porque aqui é o Espírito da palavra. Eu passei para vocês o Espírito da palavra. E cabe a você então, agora, se você beber, você vai pensar no que eu falei, você vai examinar e você vai meditar e vai se alimentar. E a água que eu bebi e que vocês estão bebendo vai criar dentro de quem bebeu uma vida nova. Eu vim para que vocês tenham vida. Amém? Um novo homem, uma nova criatura, um novo ser, começa a ser formado dentro de você. Uma mentalidade nova, um pensamento diferente. Então é uma alma regenerada, uma alma restaurada. vivificar, né? Lembra quando tem um versículo que fala assim: o corpo para nada serve, o espírito é que vivifica. Vivificar, tornar a viver, tornar a viver, reviver, vivificar-se, tornar de novo, voltar a viver. Amém? Vocês estavam, vocês estão, eu tenho que me referir aos homens, estavam, vocês estão, vocês, graças a Deus, não estão, mas os homens estão mortos em seus, e Deus veio para nos dar vida, para nos vivificar, ou seja, nos botar de novo com vida. Amém? Bebe, alimenta. Amém? Eu sei que é difícil porque o pão é, quando engraçado, a água não é uma coisa boa de beber. A gente bebe água, mas é porque quando você tem sede, né, o ideal seria que a gente bebesse no mínimo 2 litros de água por dia, né? A Milça acho que ela não bebe 300 gramas, bebe 300 ml. A Milça não bebe água. Mas aí, os médicos aconselham, fala, se você quiser ter rim, se você não quiser ter sérios problemas no aparelho urinário, você tem que beber água. Mas a água não tem gosto. Coca-Cola, o neto, o meu neto, ele falou que ele termina a física, os negócios dele, ele disse que bebe 1 litro de coca. Bebe 1 litro, mas que coisa boa. Mas a coca realmente é boa. É gostoso. Mas a água não tem gosto. O pão da vida não tem, não tem. Nós vamos falar, ó, vamos reunir aqui, tal dia, assim, nós vamos ver um filme pornográfico, mas daquele primeira linha. Vai ter que ser botar a guarda na entrada ali. Amém? Tá, o pão, a palavra de Deus, ela não nos chama atenção. Ela não chama atenção da gente. Tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, né, tudo que é honesto, essas coisas, não chama atenção. Mas quando é porcaria, quando é um negócio, aparece muitos candidatos, muita gente querendo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam que aquele que comer o pão da vida, realmente ele não tem sabor. Aparentemente, na boca, não é nada apreciável. Mas o efeito que faz na sua vida é muito grande. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. A não ser que alguém gostaria de fazer alguma observação. Você quer contar seus sonhos, filho? Não? Você vai me contar para mim. Pelo menos para mim você vai contar. Não? Viu? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma observação? Quer? Alguma observação? Falar alguma coisa? Não? Soraya? Guilherme? Ninguém? Não? O Eda. Então, peraí. Fala. Tem uma visão. Peraí. Não foi. Não é. Calma. É um de cada vez, é o que eu falei. Tem que ter um de cada vez. Amém? Então, vai. Daquele. Conta a visão. Vai.
Eu vi no louvor uma mulher que chegava e sentava no banco. E aí ela sentava e ficava observando. Aí vinha um homem vestido de branco e sentava do lado dela. E eles começavam a conversar. E eu percebia que esse homem, ele era assim, muito fino, muito educado. Ele conversava assim, de uma maneira, as palavras dele eram bem ditas. Eu percebia que ele era muito educado. E aí ele começava a conversar com ela. Só que a conversa que ele tinha com ela era aquela música, a segunda música que cantou. Ele falava assim para ela que se quisesse adorar a Deus, tinha que entender seu filho, ouvir o Espírito. Ia conversando com ela, falando para ela. E naquilo que ela ia ouvindo, ela começava a pensar naquilo que aquele homem estava falando para ela. Mas ao mesmo tempo, chegava um outro homem com uma roupa bem estranha e sentava no banco de trás. Até a maneira dele sentar era bem folgado, assim, todo estranho, tal, assim, sentava de qualquer jeito. Aí ficava assim, cutucando ela no ombro, entrando no meio da conversa que ela estava tendo.
Os dois.
Isso. Aí ele cutucava ela, entender para quê? Ouvir para quê? Adorar? Para que adorar? Olha a situação que você está. Não vai adiantar.
Pois é, amém? Então, não precisa nem explicar. Amém? Não precisa nem discernir. Tá claro, né? Então, tem um, como eu falei, um educado que chega, pede licença, tal, quer conversar, quer explicar, quer primeiro fazer você entender para depois você abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, primeiro tem que ouvir. E abrir a porta, aí sim, aí eu entro. O outro, não. O outro não pensa assim. O outro não pensa assim. Você pode ter certeza que ele não pensa dessa forma. Amém? Então, está aí a observação. Mas eu tenho certeza. Por isso que eu falo, se você orar e perguntar para Deus quem é esse caboclo, o que, que nós podemos ouvir, o que, que significa isso, eu tenho certeza que Deus vai de uma forma educada, sábia. Eu tenho certeza que o sonho da como é que é essa? Ingrid, né? Eu tenho certeza que o sonho dela, Deus deve ter respondido de uma maneira sábia, educada, muito sábia. Não deixa dúvida de que é uma palavra de Deus. Amém? Bato a porta, você ouve, e se você quiser, você abre. E se você abrir, eu entro. E se eu entrar, você me convidar para sentar, eu sento, senão ele vai ficar em pé. Amém? Dá para lá pro Eza lá, quem vai levar? Leva lá, pro Eza. Você conhece o Eza? Olha lá.
O senhor falou ontem, falou hoje de manhã, agora à noite, que me chamou a atenção, que ficou sincronizado a palavra do irmão na questão do voltar-se para Deus. O senhor disse que Deus nos fez não imortal, mas mortais, porque nós estamos em reconstrução. Aí eu lembrei do barro na mão do oleiro, né? Um vaso de ouro, ele não tem jeito de mexer, você não precisa mexer, ele está pronto. E o de barro, ele está sempre em construção. E aí o senhor falou de manhã da corruptibilidade e da incorruptibilidade, da corrupção, né? Que nós somos corruptível e nos tornaremos incorruptível. E agora o senhor colocou, foi muito interessante, da questão do voltar ao estado original, que realmente nós... A restauração é isso, né? A gente perdeu aquela forma do Gênesis, né? Do começo. E outra coisa que foi interessante, eu falar que nós fomos criados em mais semelhança dele, então nós somos deusinhos, né? Digamos assim. E só que nós não damos um lugar para que esse Deus venha habitar em nós 100%, para que nós possamos nos tornar iguais a ele, né? E essa é a dificuldade, porque o senhor foi uma coisa muito bacana, o senhor falar da aparência. O senhor até citou a menina aí, acho que é Isabel, parece o nome. E o senhor citou ontem sobre Jesus, que Jesus não tinha aparência. O senhor falou da túnica dele. E o mundo não aceitou por isso, porque nós temos essa dificuldade, nós olhamos a aparência. Talvez se o irmão viesse aqui pregar com a camisa sua rasgada, maltrapilha, a gente não daria crédito ao irmão. Então nós vivemos num mundo de aparência. E Deus... O senhor acabou de dizer ainda há pouco que ele é o interior, a alma, que ele muda o interior para que o exterior, porque o exterior não tem jeito, nós estamos morrendo cada dia. E o interior ele se renova, porque a alma é que dá originalidade a tudo. E esse corpo não adianta você malhar e ir para a academia todo dia, que ele está morrendo. Mas nós esquecemos de alimentar essa alma, que é a essência de tudo isso. Então achei interessante a palavra do senhor, porque teve sincronia nesses três dias de ontem, hoje de manhã e agora à noite.
Amém. Amém. Mais alguma observação? Mais alguma observação? Não, né? Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer mais uma vez. Certamente, muitas vezes nós temos levantado as nossas vozes, falando com Deus, pedindo que o Senhor não se canse a nosso respeito. É uma preocupação nossa, Senhor, de produzirmos o fruto que possa chamar a atenção do Senhor. O fruto que possa ser observado para que, quando o Senhor vier a nós, quando o Senhor se aproximar de cada um de nós, com a intenção de colher um fruto, com a intenção de obter de nós um copo d'água, eu tenho certeza que o Senhor terá. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava ali naquele corpo. Eu estava ali naquela pessoa. Quando você levou a ela copo d'água, eu estava ali naquele lugar com sede e você levou a água que lhe deu vida, a água que sarou aquele corpo, a água que libertou aquele oprimido.
Eu estava lá. Eu estava junto com você. Você não estava só. Quando aquele pobre, aquela alma aflita, com fome, esperava pela misericórdia de Deus, esperava somente em Deus. Aquela alma que não tinha quem recorrer. De repente você levou o pão que lhe deu vida. Você levou o pão que deu a ela esperança. Esperança. Talvez não da carne, mas uma esperança de viver. De alegria, de paz. Uma esperança de caminhar com Deus a partir da vida. Porque você levou a semente que um dia foi semeada também no seu coração. Não se canse, Senhor Deus. A nosso respeito, não retire de nós o teu espírito. Continua lançando a rede deste lugar. Continua falando conosco. Nós queremos te ouvir. Quem sabe ficará inscrito, gravado em nosso coração tudo que o Senhor nos ensina hoje. Está sendo colocado na nossa mente e no nosso coração tudo que o Senhor está nos falando. Está sendo impresso na nossa mente, no nosso coração. Fala conosco. Não retire de nós teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então encaminha, eu entendo. preso for, me liberta, meu Senhor. Eu quero voltar a ti, meu Rei. Aqui preso for, me liberta, meu Senhor. Eu quero voltar a ti, meu Rei. Quem é esse vaso que diz ao seu dono? Por que me fazes assim? Quem é você? Quem é esse vaso que diz ao seu dono? Por que me fazes assim? Esse vaso, faça tudo em pedaço nas mãos do oleiro. O novo vaso vai surgir como sendo bem. Eu não vi que te deixei então em cadeia.
Cantar só pra você, só pra você, bem baixo.
Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho.
Só assim.
Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e
simples,
obedecer
humilde
ele,
o menor dos homens,
e obedecer
o mais simples,
ele,
sem aparência, de pé no chão.
Adorar a Deus.
Onde não tinha onde reclinar tua cabeça.
Que entender seu filho.
Entender Jesus.
Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer.
Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.